that I would not. I feel good.
No recording.
Oh, doido aí.
O bot? Só porque o bot não é de verdade. Ainda não.
E por que ele não é de verdade?
Ah, vai começar com isso não, cara. Quer dizer, na verdade ele é, né? Mas você vai começar a querer dizer o nível de existência dele? Nível de consciência dele? Eu diria que ele não pode se auto-observar. Então, ele não é vivo ainda.
Quem disse, ele é uma CPU, ele pode olhar numa câmera?
Mas olhar é uma coisa, agora... Se ele está vendo de verdade é outra, né? Ele não interpreta nada, ele só... São só dados. 0 e 1. Informação.
Apenas informação numa CPU. Quem vai puxar um assunto aí?
Política, acho que... Não precisa falar sobre isso agora, a não ser que vocês queiram falar, né? Porque tá acontecendo bastante coisa, né? Não,
política.
Vamos falar
não.
Sobre coisas normais, de gente normal.
Vamos falar.
Você já participou de uma, cara?
Não, nunca.
Mas você tem vontade, pelo visto?
Não, é. Também não.
É, ué. Que não, cara, deve ser divertido. Imagina.
Não seria.
Descobri, ninguém sabe o que é o que, mano.
Não gosto.
Bom, viver perigosamente, né? Tem que viver perigosamente, né?
Ah, se fosse assim, então tá usando crack.
Crack. Não, é como se fosse uma batalha, sabe? Como se fosse uma batalha, tipo assim. Ou tu mete a espada ou tu tem que meter o escudo, saca? Ou tu vai com a espada ou tu vai com o escudo.
Coloca cimento no rabo que ninguém entra.
Cara, bota assim aquelas cuecas de ferro, meu irmão. Fi, quero ver com cadeado ainda, quero ver quem abre, foda-se. Acho que o Bolsonaro deve usar uma dessa. Tá ok. Templário. Só se for os seguidores do Olavo de Carvalho, todos os caras usando roupa de templário assim, falar, ah, vamos invadir Jerusalém. Invadir não, proteger, né? Quem invade é comunista. Invasão, rapaz, é louco. Sai daqui.
Podcast para maiores de 18 anos.
Cara, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê.
Quem acha que o coronavírus foi inventado, criado por alguém?
Eu tenho certeza. Senão a Rússia não tinha falado isso, saca? A Rússia ia falar assim, pô, acontece, né, normal, sempre acontece. Não, mas os caras tá fechando fronteira lá, falando assim, se isso aqui vir aqui, parceiro, vocês estão muito ferrados, velho. Mas eles não citou nomes.
Foi eles mesmo que fizeram, fecharam os barris.
Mas eu vou te falar, cara, os caras estão usando isso como desculpa pra economia quebrar, sendo que a economia já tava muito instável. Então, é uma boa desculpa.
Tá queda, né, cara?
É, não. A ponte tá rachando. Aí o cara passa com fusquinha, levinho, sem ninguém. Saca? Aí a ponte quebra. Aí os caras falam, não, foi o Fusca ali, ó. Sendo que a ponte não era pra rachar, sabe? A ponte era pra tá certinha. Caralho. Aí a culpa é aqui do Fusca? Fusca na analogia aqui é o coronavírus, né? E a ponte é a economia. Então, entende?
Ótima analogia.
Ótima analogia. Que não foi eu que criei essa analogia. Eu vi no... Ideias Radicais. O cara manja.
Agora entendi.
Ah, agora entendi. Apesar que eu não gosto muito desses caras que é libertário aí. Que quer privatizar tudo aí. Porque esse cara é meio doido. Tem umas ideias meio doidas mesmo.
O bagulho é ser hippie, meus.
Cara, ser hippie deve ser a melhor coisa, né, mano? Você não trabalha, pá.
Não toma banho, caga na rua.
Caralho, você é cigano, velho, tá louco? Tá louco? Cigano é igual, isso, tá louco?
É igual o Edu falou, mano. Se eu for morar na rua, era pra cagar na frente da Lu. Que mesmo, Edu? É, o bicho tá aí, cadê o Edu?
Ih. Virou cigano. consegue ficar em Macau. Eu segurando aí, ó. Não deu tempo da gente converter aí, parece que.
Aí ele virou
cigano. Infectado. Cigano vírus. Cigano vírus.
De padre virou cigano em 2 segundos?
Caralho.
De padre virou cigano, velho.
Cara, é foda. Olha.
Você é louco, de padre virou cigano, é foda.
Agora ih, voltou, deu tempo de converter.
Deu tempo.
Não é mais cigano, cara. Já voltou.
Ventinho bom.
Esse é o podcast com menos assunto que eu já gravei. Só que no marido veio.
É isso que dá, eu tinha um monte de coisa pra falar antes.
Então fale. Ah, antes também não adiantava, tem que falar enquanto tá o bot gravando.
Ah, mas eu falei um monte de coisa.
Então fale. Você disse que um monte mais coisa.
Aí voltei.
Esgotei minhas palavras.
Esgotado, acabou o meu dicionário. Tem que comprar um novo.
Eu já falei que decorei o dicionário?
Caralho.
É.
Tem um Aurélio na cabeça.
Sabe o que significa...
Algazarra.
Não, prende puti.
Não sei, cara, isso não é palavra... Não é francês isso aí, não?
Não, isso aí é o português mais fundo das fundezas.
Tupiniquim, certeza.
Não, mas significa que você, por ser um homem, tem que se rebaixar a mulher, cara.
Caralho, você já matou um homem hoje?
Não.
Você já matou um machista hoje?
Não.
Deveria, cara. Menos um machista hoje.
Pô, o café que eu fiz tá fraco. Eita porra, olhei pro lado e tinha uma... Mano, caralho, que susto, a cachorra desgraçada.
Olha isso. Tema da discussão é religião.
Puta que pariu.
Deu bom. Nossa, deu bom demais. É hoje vamos que você lá. Perde o canal, foda-se.
Vamos lá então.
Pessoal, calma. Antes de qualquer coisa, proibidas as palavras judeu.
Ah! O cara já me cauterou aqui, velho. Me cauterou. Era a única palavra que ia fazer seu canal ser banido, mas enfim. Eu vou falar. Foda-se, eu vou falar Juju, Jujuba, Gargamel.
Não, mas aí.
Juju ele censura no Facebook. No Facebook Juju não pode.
Juju não pode?
No Juju não pode, não.
A Juliette, vai. A Juliette, eu vou chamar a Juliette.
É, chama de Juliette.
É.
Juliette.
Olha, meu opinião, cara, os Juliettes, mano, sofreram muito, mas mesmo assim, não existe racismo pra eles, cara.
Não, mas você falar o nome deles, tipo, é crime, você sabia? É antissemitismo.
Você falar o nome deles?
Não, você falar mal, assim, sabe?
Ah, falar mal?
Qualquer coisa, assim, você falar. Ah, o povo Jujuba, Jujubolinha, não é o povo de Deus. Os caras vão lá e prá, coloca na tua cadeia, foda-se.
Então quer dizer que vai pra cadeia?
Vai, mano. Pior que vai, os caras proibiram livros. Censuram livros.
Fight. Quero ver esses canas virem atrás de mim.
Ai, toma cuidado, parceiro. Os caras é brabo. Os caras mandam o PCC atrás do
seu. Brabo é esses cachorros aí.
Tá brabo mesmo. Tá...
Oh, mas na minha opinião, tá assim, com... cara.
Ah, fala mesmo.
Se Deus e demônio existisse e capeta existisse, na minha opinião, eu ficaria com capeta, mano.
Ué, mas você reparou pensar que o diabo significa acusador. E se for ver, que quem é que ele acusa? Quem ele acusa? O pecador. Ué, você tá indo contra as leis de Deus, você tá indo a favor de quem?
Capitão.
Mas ele tá te acusando. Então ele tá certo ou errado? Se ele tá acusando os pecadores.
Eu sei nem o que você tá falando, velho.
Ué, calma, pera. Ó, vamos pensar aqui na lógica aqui. Ah. O diabo, sei lá, o acusador, ele pune os pecadores.
Isso.
Se eles estão fazendo merda, ele tá certo em punir eles, não tá?
Isso.
Então, ele não tá sendo ruim. Quem tem medo do diabo é só quem é pecador, só quem tá indo contra Deus.
É.
Se tu tá no caminho certo, você não tem que ter medo. de quem te acusa. Porque ele não vai te acusar. Você tá fazendo o caminho certo.
Ah, que ele caiu por baixo também.
Então. Questão é. Corromperam muito essa palavra, saca? Porque em hebraico, diabo, assim, significa acusador, saca? E, na verdade, ele não é uma pessoa. Ele é tipo assim, toda vez que você acusa o povo de Deus, assim, que seria tipo os jubolinhas aí, aí eles vão te chamar de diabo, saca? Tipo, coisa ruim. Que ele é representado com o quê? Um cara vermelho, que já é aquela emoção da raiva, né? Que já é nosso, nós mesmos aqui, o nosso povo. Por quê? Porque, cara, a gente tá sempre aqui no inferno. A gente tá aqui no inferno. Por isso que até o Mano Brown fala que, de fato, ele conseguiu sair do inferno, entre aspas, assim. Que ele conseguiu reinar mesmo no inferno. Que, cara, de fato é. A gente tá aqui no inferno. Aí, a gente vem aqui e acusa esses caras aí que estão no poder aí. Que são quem? São eles. Os jubolinhas aí. Aí quando mais acusa eles, eles chamam a gente de... Eles têm medo. Óbvio que eles vão ter medo do fogo, saca? Que é, o fogo é o quê? Acusação contra eles. E se você for ver, Jesus fez isso. E se você for ver também, no livro sagrado deles, eles colocam Jesus como o próprio diabo. Sendo que Jesus era o Messias deles. Eles não aceitaram. Ficaram com medo. Porque ele veio acusar eles. E diabo significa acusador. Acusador dos pecadores. Quem tava pecando naquela época? Quem tava fazendo coisa errada? Eles. Aí você entende o porquê do nome. Ah, Lúcifer. Lúcifer significa... É uma tradução, cara. É uma tradução de estrela da manhã. Aquele que tem luz. Aí as pessoas vai e distorcem essa palavra. Lúcifer vira o coisa ruim. Sendo que Lúcifer é aquele que traz a luz. Que luz significa coisa boa, né? Porque todo mundo fala, ah, luz do sol. Ah, estou iluminado. Aí tu vai e a palavra Lúcifer significa portador da luz. Aí a pessoa... tem medo. Por que que ela tem medo dessa palavra? Quem que ensinou isso pra você? Quem que, na verdade, se você for ver, quem que escolhe o que você aprende nas escolas? E olha que a gente passa bastante tempo aí nas escolas. Acho que bastante parte da nossa vida a gente fica estudando e depois trabalhando. Mas a gente só recebe coisas e replica, sabe? Na escola a gente só escuta, a gente não fala. A gente não discute com o professor pra falar assim, ah, será que foi isso mesmo que aconteceu? Se tu faz isso, tu é louco. Cara, quem que é louco? Da história. É eu que tô falando essas coisas ou são eles que só repetem o que passaram pra eles? Que nem questionam. Sou eu, louco? Será? Será que o mundo tá certo? Quem que será que tá no poder? Tá tudo certo? A economia tá boa? Como é que é a previsão do futuro do Brasil? Tá boa? Parece próspero? Parece justo? Colocarem um vírus lá na região onde mais tem pessoas do mundo, a economia tá a um fio de quebrar, de instabilidade política. Cara, se tem uma guerra agora, quantas pessoas morrem? E as pessoas vão bater palmas, sabe por quê? Porque o mundo está superlotado, porque os recursos estão acabando. Mentira! Olha as prateleiras do supermercado, tá faltando comida? Não, estão jogando fora. E as pessoas que estão com fome? Ah, eles não têm dinheiro. Ah, eles não podem trabalhar. Eles não querem, são vagabundos. Quem que é o errado? Somos nós que vemos isso e não fazemos nada? Quem aceita o erro? Quem aceita o erro? Enfim. Temos que pensar sobre tudo isso, né?
Você parece o padre da minha igreja.
Se tu fala isso, cara, você tá me xingando, cara.
Por quê?
Me compare com... Porque... E, cara, esses caras que dizem ser homens de Deus aí, você tem que observar o que eles falam e o que eles fazem. Um padre fala, pode falar as palavras que ele quiser. Aí tu vai ver, tá saindo de carrão, tá nem aí. O que que ele faz com o dinheiro dele? O que que ele tá entregando? Ele tá querendo que as pessoas vejam Deus e sintam-se bem com isso, glorifiquem a ele? Ou ele tá sugando das pessoas? O que ele faz de verdade? O que ele tá querendo passar de união pras pessoas? O que ele tá fazendo? Ele tá querendo mudar alguma coisa? Ou ele tá querendo iludir as pessoas com as suas palavras? Sendo que, ah, que bonito, realmente, ele tá glorificando a Deus. Mas será que ele tá mesmo? Será que ele tá? Será que ele vê o que esses jujus aí fazem? Será que ele sabe disso? Ou será que ele vê e fecha o olho? Como o Papa aí, como qualquer outro presidente. E quando alguém tenta fazer alguma coisa, alguém tenta fazer alguma coisa concreta de verdade, pelo povo, pela união, o que, que eles fazem? Ah, ditador. Ah, sei lá o que. Ah, revolucionário. Derrubam. A culpa é nossa? Óbvio que as pessoas não vão querer acordar. Com o pessoal que votou no Bolsonaro, mesmo o pessoal sendo de direita, saca? Eu até entendo. Mas eu falei desde o começo, cara. Se tu que é de direita, preza pela questão do indivíduo, do mérito, tu não deveria ter votado no Bolsonaro. E eu explico por quê. Que primeiro, ele, sendo como um conservador, entre aspas, vai por mim, ele não vai consertar os problemas do Brasil. Primeiro porque não tem proposta. Você só viu nele a única salvação frente ao comunismo, entre aspas, assim, ao esquerdismo, que você já não aguenta mais. Então você só colocou todo o peso nas costas dele. Primeiro, ele não tá pra resolver nada. Segundo, ele não é conservador. Ele não é de direita. Ele só fala um monte de asneira, um monte de ódio. Mas ele não é de direita. Por quê? Porque ele tá entregando o Brasil de graça pro exterior. E o pessoal que é mais libertário, tá. Não, que legal, opa, tá bom. Tá legal? Seria legal se pelo menos ele estivesse privatizando e os empresários brasileiros estivessem comprando, né? Mas como você pode ver, o dólar, 5 quanto você tem que pagar num dólar, os caras vão e compram todas as nossas empresas, né? É óbvio. Aí eu te pergunto, o gringo que vem aqui comprar todo o nosso território, todos os nossos recursos e empresas, mão de obra, ele tá ligando pro povo brasileiro? Ou ele é um pouco racista, ele tá nem aí pra nós? Porque ele não se importa com a nossa cultura, ele não viveu aqui. Nós somos estrangeiros pra eles. Eles estão nem aí, cara. Eles querem o quê? O lucro? Isso não é óbvio? Não é óbvio isso aí? Eles não vão querer fazer assim, ah, ou você aceita esse dinheiro aqui, ou tu morre de fome. Simples assim, que não é o que tá acontecendo.
Na verdade, todo mundo, a única coisa que pensam é em lucro.
Isso é fato. Mas quando você coloca um empresário, pelo menos brasileiro que seja, o cara vai vir aqui e você acha que ele... Até alguns fazem atenção pros homens. Mas outros vão falar, pô, vou fazer isso com o meu povo aqui, você é louco? Vou matar a tiazinha ali de... Ou escolher fazer ela aceitar esses R$500 aqui pra trabalhar como escrava aqui só pra não morrer de fome? Sendo que ela é a mesma pessoa, do mesmo sangue, da mesma terra aqui. Tem as mesmas dores, saca? As mesmas culturas. Sofre pelo mesmo time de futebol, saca? Entende? Tá aqui do lado. E o gringo? Não, o gringo tá nem aí, pô. É aquela questão. Eu preferia muito que se você primeiro, pelo menos se fosse privatizar, que fosse pro empresário brasileiro comprar. Pra que os aquelas pessoas que são criativas, né? Aquelas pessoas que querem desenvolver. Os brasileiros, né? Que querem fazer isso. Pelo menos consigam, né? Mas, pô, tu faz isso pro gringo lá vir aqui comprar as coisas. Você tá entregando a nossa mão de obra. Pessoas que querem trabalhar, mas que não tem emprego pra elas. Por quê? Tá faltando recurso? Tá faltando coisa pra fazer? Não tá. Tem mão de obra? Tem recurso? Você precisa do quê? De papel? Que não tem valor? É só papel? Não tem valor. Porque essa é a crise que tá acontecendo atualmente, né? É a crise do valor aí. Que eles imprimem dinheiro pra tapar os buracos, mas aparece em 3. É quando todo mundo tenta pegar o dinheiro, se todo mundo fosse pegar o dinheiro ali, não consegue. Por quê? Não tem esse dinheiro. É de mentira. Não tem valor de verdade, eles estão só imprimindo.
Fala, nós começamos a falar de governo sem nem aviso prévio. Precisamos falar de política.
É.
Acho que é impossível não falar de política nesse podcast.
Ah, mano, é que é o que tá rolando, né? É o que vai estourar agora. Crise econômica. Economia, política porque religião é uma coisa só, apesar de todo mundo falar que não é, mas é, sim, é. E a religião? Que é aquela ideia que fica acima disso. Dependendo do que ele tem ali com uma religião, altera esse cara, que altera a economia, que altera os políticos, que altera a vida do trabalhador. Ou seja, níveis de relevância e importância, mas a religião tá sempre em cima. São os bastidores.
Das pessoas, pois, né? O medo das pessoas, do desconhecido. Digamos assim. Tentando ser preenchido por alguma crença.
É, não só ser preenchido com uma crença, na verdade, tipo assim, é a busca das respostas, mas de fato é as próprias respostas. Que no sentido metafísico, a gente fala metafísico e vem, aí vem aquela ideia, nossa, que coisa absurda. Mas cara, nada é físico, nada encosta uma coisa na outra. A ideia de físico e metafísico é querer separar essas coisas, sendo que são uma coisa só. A psique, aquilo que é mental... E aquilo que é real, entre aspas, aquilo que é físico, é a mesma coisa. A física fala isso. É energia, né? É E igual a MC ao quadrado, matéria é igual a energia. Aquilo que é físico é energia, saca? É algo metafísico. E você fala, caralho, o que é físico, na verdade é metafísico. Mas eu me iludo aqui achando que aquilo é real, que aquilo é sólido, palpável. Mas é só uma sensação. É uma sensação que é sólido, que é palpável. Porque de fato você nunca encosta em nada, cara. É só impulso elétrico que vai pro seu cérebro. Aí você tem a emoção, a sensação que você tá tocando em alguma coisa, mas você não tá.
Tá bom, eu tô me sentindo numa aula de filosofia com o cara mais filósofo que eu já conheci.
Eu tenho uma raiva de quem chega e fala assim, eu não estou pensando, eu não estou falando. Cara, vai tomar no cu, velho. Vai querer tentar criar paradoxo no teu cu, cara. Tá que pariu. O filósofo é isso, cara. Os caras são homens cheios de dúvidas. Eles não têm respostas. É isso que tu quer?
Eles respondem perguntas com perguntas.
Tá bom, não respondeu porra nenhuma. Tu só tá perguntando. Beleza.
Exatamente.
Ele não busca resposta, ele busca a dúvida.
Diferente dos físicos.
Daí surgiu os físicos.
Os físicos constatam. Mas eles são bem limitados.
Sou analfabeto. Mas eu sei o dicionário todinho. Não, mas tipo, eu teve um dia que eu pedi uma pessoa assim, tá ligado? E até que eu lembro de algumas partes felizes assim do dia, tá ligado?
Não, sim, porque você oscila, você não é só triste. Você não é a tristeza. Você é uma pessoa que observa todas as emoções. Porque você não é nenhuma delas. Elas vivem em você. Não só em você, em todo mundo. As mesmas. A gente reveza.
As emoções não passam de monte de química no teu cérebro.
Todo mundo morreu. Acabou. Ah! I figured I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you.
Acabou.